Colegas vereadores, público presente, rádio ouvintes, boa noite. Oitava reunião ordinária do primeiro período da quarta sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Arinos, Estado de Minas Gerais. Conceda a palavra ao secretário para que faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Lista de presença dos vereadores à oitava reunião ordinária do primeiro período da quarta sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Arinos, Estado de Minas Gerais, realizada às 19 horas do dia 15 de abril de 2024, em seu salão próprio, edifício da Municipalidade. Bertinho Vargas.
Presente.
Cleuber Michirra.
Presente.
Dão Santana.
Presente.
Donizete Caldeira.
Presente.
Gilmar Vendedor.
Presente.
Geando Crispim Santana.
Presente.
Noraldino Durães.
Presente.
Valdo Tora. Presente. Uília Professor.
Presente.
Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo arinense, iniciamos nossos trabalhos. Conceda a palavra à secretária executiva para que faça a leitura de um texto bíblico e em seguida a leitura da ata anterior.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, versículo 22 ao 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, para que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinha chegado outras barcas de Tiberiades, perto do lugar onde tinha comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus estava ali, nem os seus discípulos subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficaste satisfeito. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que enviou. Palavra da salvação.
Efetuada a leitura, considera aprovada a ata anterior. Conceda a palavra à secretária executiva.
Ata da 7ª reunião ordinária do primeiro período da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Arinos, Estado de Minas Gerais. Às 19 horas do dia 8 de abril de 2024, em seu salão próprio foi realizada mais uma reunião ordinária desta Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Dão Santana e contando com a presença dos seguintes vereadores: Bertinho Vargas, Cleuber Michirra, Donizete Caldeira, Gilmar Vendedor, Geando Crispim Santana, Noraldino Durães, Valdo Tório e William Professor. Constatado o quórum, o presidente abriu a reunião com as seguintes palavras: havendo no regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo arinense, iniciamos nossos trabalhos. Foi lido um texto bíblico e, em seguida, a ata anterior, que foi aprovada. Foram lidos ofícios de vereadores 43 a 52 de 2024. Falaram sobre fato relevante os vereadores, discorrendo sobre Noraldino Durães, administração pública, Gilmar Vendedor, projeto, governo e obras, Geando Crispim Santana, distrito de Morrinhos e transporte escolar, Valdo Tora, caminhada do dia do autista realizada dia 2 de abril, William Professor, administração pública, Cleuber Michirra, estradas, tapa-buracos e fala da internet e administração pública. Falaram sobre assunto de interesse geral os vereadores: Bertinho Vargas, Geando Crispim Santana, Noraldino Durães, Valdo Tora, Chumar Vendedor, Cleuber Mexia e William Professor. Terminada a primeira parte, iniciou-se a segunda com as comunicações da presidência. Passando-se para a ordem do dia, foi aprovado por unanimidade o projeto de lei 02/2024, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre abertura de crédito especial e da outras providências, e o projeto de lei 02/2024, de autoria do prefeito municipal, aprovado por 6 votos favoráveis dos vereadores Bertin Vargas, Donizete Caldeiro, Gilmar Vendedor, Jean do Crispim Santana, Noraldinho Durães e Valdo Tora, e 2 votos contrários dos vereadores Cleube Mexia e William Professor, que dispõe sobre abertura de crédito especial e da outras providências, justificando o voto dos vereadores Cleube Mexia, Gilmar Vendedor, William Professor e Noraldinho Durães. Terminada a segunda parte, iniciou-se a terceira usando a palavra os vereadores Noraldino Durães, Bertin Vargas, Dão Santana, Jean do Crispim Santana, Valdo Tora, Donizete Caldeira, William Professor e Gilmar Vendedor. Não havendo nada mais a se tratar, o presidente encerrou a reunião às 21h42 e eu, o secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida, se for aprovada, será assinada. Plenário Francisco Fernandes Valadares, 8 de abril de 2024.
Concedo a palavra à secretária executiva para que faça leitura de correspondências incluídas no expediente.
Assembleia Legislativa, ofício número 30, gabinete da deputada Maria Clara Marra. Excelentíssimo senhor Valdetino Rodrigues de Oliveira, vereador municipal de Arinos. Prezado vereador, com meus cordiais cumprimentos, venho comunicar a Vossa Excelência que fiz a indicação de emenda parlamentar de minha autoria, atendendo a seu pedido e demais lideranças em benefício deste município. Benefício Fundo Municipal de Saúde, valor R$ 253.164. Objeto, 3 veículos de passeio de 5 lugares. Colocando-me a este gabinete ao inteiro dispor, valho-me da oportunidade para renovar-lhes o meu elevado apreço e estima. Atenciosamente, Maria Clara Marra, deputada estadual. Ofício de vereador número 57/2024. Excelentíssimo senhor comandante, segundo o sargento da PM Júlio Celso de Assis, comandante da Polícia Militar Rodoviária, com meus cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência solicitar providências com urgência quanto aos animais soltos às margens da rodovia LMG 638, na região do distrito de Sagarana, município de Arinos. Informa a Vossa Excelência que já ocorreram 3 acidentes com carros e motos na rodovia e ruas do distrito de Sagarana devido ao grande número de animais soltos, colocando em risco a vida das pessoas que transitam pela mesmas. Certo da atenção de Vossa Excelência, antecipo agradecimentos. Atenciosamente, vereador Donizete Caldeira. Excelentíssimo senhor Donizete Aparecido Caldeira Alves, vereador municipal. Prezado vereador, com meus cordiais cumprimentos, venho comunicar a Vossa Excelência que fiz a indicação de emenda parlamentar de minha autoria, atendendo ao seu pedido e demais lideranças em benefício deste município. Beneficiado, Fundo Municipal de Saúde, valor R$ 253.164. Objeto, 3 veículos de passeio de 5 lugares. Colocando-me a este gabinete ao inteiro dispor, valho-me da oportunidade para renovar-lhes o meu elevado apreço e estima. Atenciosamente, Maria Clara Marra, deputada estadual. Ofício de vereador número 58. Excelentíssimo senhor prefeito Marcílio Alves Fonseca de Almeida. Com meus cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência solicitar o patrulhamento e encascalhamento das estradas que dão acesso ao assentamento do Barreiro, bem como a construção de uma ponte de cimento sobre o córrego Palmeira. Informa a Vossa Excelência que as estradas estão em péssimo estado de conservação, prejudicando o transporte escolar e os produtores no escoamento de suas produções. É necessário também a construção de uma ponte sobre o córrego Palmeira, uma vez que tem apenas uma passagem seca, que deixa os moradores ilhados no período das chuvas. Certo da atenção de Vossa Excelência, antecipo agradecimentos. Atenciosamente, vereador Noraldino Durães. E este ofício foi encaminhado também ao senhor Vinícius Santana Oliveira, secretário municipal de Obras Públicas.
Concedo a palavra para falar sobre fato relevante aos vereadores. Gilmar Vendedor, documentos e licitação e governo.
Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, você que nos ouve através das mídias, boa noite. Senhor presidente, semana passada o governo foi interrogado e eu acho que quando é interrogado tem que dar resposta em forma de documentação. Sobre um contrato no valor de 8 milhões da Prêmio, né? Empresa de cartão, que tanto faz a compra de combustível como de peças, de vários materiais, né? E aí, não sei se foi por maldade ou se foi falta de informação, a pessoa só olhou o valor global. Você pode licitar até 20 milhões. Agora você tem que olhar o extrato do que é gasto. Então a gente tem que trazer uma informação para o povo, uma informação correta. Então eu trouxe aqui e gostaria que fosse constado em ata a minha fala aqui. E também gostaria de apresentar o documento a todos os vereadores, que isso é certo, é para todo mundo saber, e a gente tem que ser certo com as coisas. Quanto à outra do senhor João Paulo, ficou errado no sistema a forma do objeto. Mas estou aqui também com um contrato que fala, especifica quais é as ações que a empresa do senhor João Paulo tem que fazer. E também é R$ 339.500, mas é apenas a licitação. Não quer dizer que vai gastar aquilo. Aí a gente tem que puxar o extrato, quando olhar no portal da transparência, puxar o extrato, para ver se realmente foi aquilo que gastou. Que você licitar, você pode licitar qualquer valor, para atender o ano todo. Mas a gente tem que ver o extrato, tem que ver se realmente foi gasto aquilo, né? Então, a gente tem que ver que o governo tem tanta transparência, Luiz, que mandou documentação através do seu líder de governo. Então, não temos nada a esconder de ninguém e sabemos o quanto o governo prima pela transparência, tanto que está as informações no portal de transparência. É só olhar os extratos, só puxar o extrato do que foi gasto. Talvez, às vezes o vereador falou, não foi com a intenção de maldade, mas a gente tem que realmente apresentar o que realmente está acontecendo no município. E aí a gente apresenta que, se depois o vereador quiser dar uma olhada, depois também pode estar puxando os extratos lá e vendo se realmente o que está licitado e o que foi que gastou. Outra coisa, esse dia discuti muito sobre a questão de orçamento, mas orçamento é uma previsão. A gente faz, tem as diretrizes orçamentárias justamente para a gente ver, para a gente olhar no que vai gastar, no que pode investir, mas sempre sabendo que é um orçamento, não é só uma previsão, não é que vai gastar aquilo. Então a gente tem que explicar aqui para que as pessoas que nos ouvem saibam o que realmente está acontecendo no nosso município, o que realmente está sendo gasto ou investido no nosso município. Então a gente fica tranquilo. Quero mandar um abraço para Juarez, lá na ilha, né, onde foi muito bem recebido. Também um abraço pessoal lá de Sagarana, que também fui muito bem recebido, graças a Deus. E assim em todos os lugares do município. Gostaria de agradecer também e parabenizar o Quequel pelo seu aniversário, né? Mandar um abraço para o Manel Coati, mais Aninha, seu Zequinha, Nilton, Azinha, que está nos ouvindo nesse momento. E agradecer toda a população adimense mais uma vez por estar aqui, agradecer ao governo por ter confiado nessa liderança do governo aqui na minha mão. O momento é só, presidente. Muito obrigado.
Conceda a palavra ao vereador Geando Cristim Santana. Visita da deputada Ludmila.
Senhor presidente, colegas vereadores, funcionário dessa casa, público presente, rádio ouvinte, boa noite a todos. Senhor presidente, quero aqui iniciar minhas falas aqui. Senhor presidente, semana passada iniciamos nossa semana com muita dedicação, muito trabalho, onde podemos finalizar aqui no final de semana com vários trabalhos e não poderia deixar de relatar aqui, de registrar, foi a visita da nossa ilustre deputada estadual pela primeira vez aqui no município de Arinos, onde ela não conhecia a região e ela já pôde estar mostrando seu trabalho aqui, não só aqui na cidade de Arinos, mas no todo o Noroeste, onde ela está fazendo um trabalho de excelência, primeiramente conhecendo a nossa cultura, o nosso povo, a nossa região aqui do Noroeste Mineiro, onde ela ficou simplesmente encantada aqui com as cidades aqui do Noroeste, pessoal acolhedor, né? Teve em Chapada Gaúcha, Riachinho, Arinos, Cabeceira Grande, Guardamó e Brasilândia. E Arinos, nós recebemos ela aqui na quinta-feira, onde teve o pessoal da zona rural, pessoal aqui da cidade, pessoal de associação, representante de classes, representante da educação, e ela pôde trazer um pouco, falar um pouco da sua história, do seu trabalho, que é o primeiro mandato dela de deputado estadual, onde ela teve um voto aqui em Arinos, e nem por isso ela deu as costas aqui para o município de Arinos, onde ela já contemplou aqui o município de Arinos com 360 mil para ajudar aqui o nosso município. Um bairro que foi beneficiado com as emendas da deputada ali foi o Crispim Santana. Eu não sei de quantas pessoas estão nos ouvindo aqui, mas eu tenho certeza que tem um pai de família, tem um pai de criança, que tem seu aluno lá, seu filho, que é aluno ali da escola Professor Benevides, que foi beneficiado com essas ações de 100 mil da deputada. Então, isso que é o trabalho do vereador, é trazer as ações aqui para o município, sem olhar se é pessoa de oposição, de situação, mas trazer um pouco de conforto para o pai de família, para a mãe de família. E é isso que a deputada Ludmila faz, e esse vereador aqui também faz com a nossa população. Tivemos reunido ali no portal, onde eu quero aqui agradecer o senhor Idel Branco, que não mediu esforço de liberar o espaço ali para a gente fazer a reunião. Então, agradecer de coração mesmo, que é um cara do coração grande, um cara humilde, um cara parceiro. Então, agradeço muito o senhor Idel Branco e toda a sua equipe, que nesse momento de política, eu tenho certeza, se fosse outra pessoa que tivesse um viés político diferente, não tinha cedido aquele espaço. Então, ele não tem perseguição com nenhuma classe de política aqui, que o portal lá está aberto para qualquer partido político fazer suas reuniões, suas apresentações. onde tivemos lá no portal várias pessoas fazendo a recepção, pessoal da zona rural, de associação, dos assentamentos, pessoal aqui da cidade. E também tivemos a visita onde que a deputada foi no colégio Professor Benevides, na Escola Major Sancler e na APAE. Agradeço também a recepção do diretor Alessandro, da diretora Alessandra, a Mirelle, o Arthur, o professor Arthur, e o doutor Dito, presidente ali da APAE, onde que fez uma recepção calorosa para todos nós. Então, é isso que é o trabalho do vereador, é buscar recursos, trazer as informações, trazer os investimentos aqui para a cidade de Arinos. Você pode ter certeza que isso é só o começo da parceria desse vereador com a deputada e com o povo de Arinos. Então, muito obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Cleube Michirra, Administração Pública.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente, rádio ouvinte, boa noite a todos. Quero aqui mandar um alô ali para o meu amigo Adilson Chapéu Preto ali do Barreiro e sua esposa Wanda, que todas as segundas-feiras escuta a nossa reunião. Mandar um alô ali para toda a comunidade ali do Chico Mendes, que escuta a nossa reunião também, no Crispim Santana, meu amigo Bujão, todos os moradores ali. E mais uma vez venho aqui nesta primeira oportunidade até comentar aqui a respeito dessas prestações aí de contas. Isso é importantíssimo para que o nosso povo fique realmente sabendo do que o nosso município, do que a administração pública está aqui gastando no nosso município, com serviços. E na semana passada, quando eu aqui trouxe dois assuntos relevantes que eu achei pertinente, até falei que a gente realmente tem que fazer essa fiscalização mais dura, tem hora, porque para a gente ter as informações corretas. É o colega vereador líder de governo explicou aqui muito bem a respeito dos dois contratos, onde ali também eu olhei eles, e dizer para a população arinense que os contratos com as empresas, quando ele é feito, realmente ele é uma previsão. Uma previsão que pode ser gasto aquele valor ou a mais também daquele valor que foi colocado na licitação. E acontece, igual falou, que teve um erro na digitação, porque uma empresa que faz um serviço ter recebido para dar a ponte ali, eu achei estranho. Mas bem esclarecido, que todas as pessoas têm direito de errar, mas é uma coisa que realmente a gente tem que estar colocando aqui e estar atento. Agora, a respeito também da outra empresa da Prime, que eu vi ali o valor ali de 8 milhões, é um valor muito grande para a nossa cidade, e que realmente nós possamos fazer nosso trabalho, fiscalizar, ver realmente qual o serviço que está prestado, quais os valores. Porque, infelizmente, a gente tem ali no portal da transparência os contratos. E a gente não tem o acesso devido a todas as informações. Mas, como eu falei, eu vou na próxima reunião, vou estar aqui entrando. Então, para a gente fiscalizar realmente, de verdade, vou estar entrando aqui com os dois requerimentos, para a gente realmente saber o que já foi pago para essas empresas, para a gente ter realmente uma noção dos valores. Então, mas na próxima semana eu vou estar caminhando isso aqui. Eu ia até fazer oral, mas é melhor fazer escrito. Na próxima semana eu vou estar fazendo isso e pedindo essas informações adequadas aqui para a gente ter realmente ciência do que está sendo feito, o que está sendo gasto aqui no nosso município. Também queria aqui novamente pedir ali para a comunidade ali do Chico Mendes, onde a gente coloca a comunidade Chico Mendes ali que atende todas as regiões ali, Barreiro Preto, Colônia do Cigano, Barro Vermelho, Carro Quebrado, Buqueirão, Pia Roça, novamente ali as melhorias nas estradas. Na sexta-feira até encontrei com o novo vereador líder de governo dando uma volta lá, mas o chefe de transporte escolar na região, E eu tenho certeza que ele viu como que está a situação das estradas ali. E também reforçar esse pedido, porque as pessoas ali já não estão aguentando mais a dificuldade ali de tanta estrada ruim ali naquela região, que precisa urgentemente de fazer esse serviço ali de melhoramento naquelas estradas. E como em outras regiões também, que depois eu vou estar aqui colocando aqui na próxima fala, mas pedir que realmente possa estar fazendo esse melhoramento nas estradas também. E recentemente também pedi aqui a operação Trapa Buraco em alguns pontos, e ali perto da rodoviária também começou, ali perto do posto, mas ficou outros pontos ali, uns buracos ali, grandes ali na esquina ali do posto, que poderia estar lá olhando esses pedaços ali de rua, está arrumando, recuperando esses pontos. E aqui na creche Mariana também, na rua da prefeitura. Eles começaram ali, pularam uns pontos ali críticos, que bem em frente à creche, e deram seguimento mais embaixo, mas ficou uns pedaços lá para trás, que o nosso secretário Vicentano pudesse estar dando uma olhada ali, porque ali tem um movimento muito grande de pais ali, todos os dias, buscando seus filhos ali na creche. Muito obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador William Professor, Administração Pública. Senhor presidente, nobres vereadores, servidores aqui da casa, público presente, a toda a população alinense, uma boa noite. Semana passada, população alinense, abordei aqui inúmeros temas, temas esses que eu gostaria aqui de pontuá-las novamente, porque infelizmente não foram resolvidas até então, né? A balsa lá na região do Piratinga não foi ainda dado uma justificativa à comunidade. Eu gostaria aqui que o líder de governo, no seu momento oportuno, desse um posicionamento concreto que a população está aguardando a respeito disso. Também me posicionei aqui sobre a máquina de varredura da nossa cidade, que foi adquirida aqui pelo Executivo, e vimos, né, na nossa cidade, através de inúmeros vídeos, que parece que não teve sucesso. Iniciou uma tentativa de varredura e parece que só deu muita e muita poeira. Então gostaria também que isso fosse esclarecido à população alinense, que é um dinheiro público e a população merece esse respeito de que forma está sendo gasto o dinheiro público e, no nosso entendimento, de forma errada, né? A organização da coleta de lixo, né, que foi posicionada aqui, que colocou um funcionário específico a mais para esse setor, e a população de forma não entende as mudanças de dia de coleta de lixo. Eu digo pelo bairro onde que eu moro, Terra Parque, sempre se pegou terça e quinta. Nossa, terça é certeza, quinta quase nunca, mas semana passada se pegou segunda. Então o morador não colocou o lixo para fora. Então peço aqui à administração pública, que usa as redes sociais muito bem usado, né, consegue divulgar aqui até de forma bem avançada as ações do executivo, que publique também os dias que vão buscar a organização, para que a sociedade, de forma geral, consiga ajudar, colocando os dias corretos para a coleta de lixo. E também me posicionei sobre a falta de manutenção das estradas rurais. Isso está ocasionando muito transtorno na comunidade escolar. Ônibus chegando atrasado, ônibus quebrando. E já iniciou a semana da mesma forma. Ônibus quebrando, e isso, inúmeros pais ligaram para mim e posicionaram que ainda nada foi resolvido. Então esperamos que o poder público tome as ações necessárias. E gostaria aqui, nessa primeira parte, me posicionar a respeito ali das dificuldades ali que os pais da região do Piratinga estão sofrendo para levar seus filhos para estudar. Isso, eu tenho certeza aqui que todos os vereadores e toda a população arinense aqui teve acesso a um pai, um áudio de um pai, onde que ele expressou claramente o desejo ali da comunidade. Ele deixou bem claro, população arinense, que ele não é do lado do prefeito atual, ele não deixou bem claro que não é contra o prefeito atual, não é a favor do pré-candidato Carlos Alberto, não é a favor do pré-candidato Idel Brando. Ele se posicionou como pai.
E ele expressou claramente ali o que a comunidade escolar hoje espera do poder público, que somente colocando a culpa no clima, no desastre que aconteceu através da chuva, mas que não fez o seu papel. Papel este o quê? Que as máquinas estiveram na região ali e não organizaram a linha de transporte, onde que hoje esses ônibus não se locomovem por falta de condições. Esse pai se posicionou e prova que as máquinas estiveram lá fazendo benfeitorias para fazendeiros, não para a comunidade. Então, não é aqui o William, professor, vereador, que está falando aqui. Eu estou se posicionando como um pai que pediu que essa casa tome uma providência, que o executivo tome a providência. Se não vai ser possível agora de organização da balsa, porque tem licitação, mas que dê uma justificativa à comunidade ali. Ou, no mínimo, vá lá e arrume as estradas rurais para que esses ônibus possam levar com segurança essas crianças ao retorno às escolas e ao seu estudo e ao seu futuro. Muito obrigada pela primeira oportunidade, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Noraldino Durães, Governo e Transporte Escolar.
Colegas vereadores, público presente aqui, minha amiga Marley, que bom te ver aqui, meu amigo Liro, meu amigo Robson, enfim, todos os amigos aqui presentes, Etevaldo, Rainara, como é bom, né? nosso amigo Marcelo, nosso secretário. E também queria mandar aqui um abraço especial, gente, tanto de pessoas que nos ouvem nas suas casas, gente lá do município de Urucuia me mandou mensagem aqui agora, Simone, lá do Barreirim, a qual eu tenho um carinho muito especial, e Juju, que encontrei aqui no final da tarde, quero mandar um abraço especial. Juju é um camarada, a população sempre nos para como vereadores, nos fala os problemas que estão acontecendo, faz aquela crítica construtiva a fim de ajudar a gestão, ajudar a cidade, e Juju é uma dessas pessoas. Queria aqui relatar também, parabenizar, que depois de tantas lutas, tantas dificuldades, a Rua 18 ali, o pessoal está trabalhando ali para aquele asfalto, muita gente aí que quer ver o quanto pior é melhor, mas vai ter que engolir, Liro, vai ter que engolir, porque na realidade nós vamos fazer, né? Quando eu falo nós, é porque é no contexto geral, a população e juntamente com a gestão. Vai fazer a Rua 18, vai fazer a Rua da Barragem, a Rua 1, né? Então ali a gente avança. Eu sempre expliquei que os problemas burocráticos de licitações, de busca de recursos, é muito difícil, mas existe sim a cooperação de muitos vereadores aqui que trouxe as emendas, mas há todo um processo. Queria aqui também agradecer, eu sei que o nosso deputado não ouve, mas eu quero até aqui pegar a gravação depois para mandar, deputado federal Marcelo Aro, hoje que é o secretário da Casa Civil do governo Zema, enviou aquele recurso ali do portal. É outra coisa, vereador Gilmarzinho, vai ter que engolir. O portal vai sair depois de muitos anos, porque aquilo ali já era para ter saído, Etevaldo, há muitos anos. Nós não temos a referência. Já aconteceu de gente vir de Brasília e passar direto para Urucuí e Riachim, porque não tinha uma referência na cidade. Então vai ter que engolir, secretário Marcelo, porque vai acontecer. Então foi 100 mil reais investido no portal para dar referência à nossa cidade, à entrada da nossa cidade. Agora, muitas vezes também com a questão ali da ponte do São Gonçalo, às vezes culpa a gestão, mas aquilo ali é uma obra da Defesa Civil Estadual. Foi um recurso onde a Defesa Civil Estadual deveria pagar aquela empresa, porque é uma responsabilidade do Estado.
Agora, o prefeito ficar com toda essa responsabilidade, então nós temos que explicar aqui, vereadores, a verdadeira responsabilidade. Então era da Defesa Civil Estadual repassar o valor para a construção daquela ponte. Então foi tudo acordado, os trâmites tudo direitinho. Então não é um dinheiro daqui, é um dinheiro de lá.
Concedo uma parte, vereador.
Sim.
E voltando isso aí, todas as pessoas que trabalham precisam receber. Como a Defesa Civil não repassou a primeira parte que os trabalhadores fez da obra, eles pararam a obra, ficou 30 dias trabalhando, não recebeu, pararam. Quanto às estradas, a gente sabe que as estradas tá muito estragada, só que o transporte escolar lá parou esses dias porque o cara entregou a linha. E quando ele entregou a linha, ele passou para outra pessoa, essa outra pessoa não deu conta de comprar a linha a tempo, né? O carro a tempo para botar na linha. Mas já foi providenciado, outra pessoa assumiu a linha e o carro está lá em Amintas para arrumar, né? Terminar de arrumar para poder botar na linha. O momento é só, muito obrigado.
Para complementar aqui, presidente, essa questão de estradas nessa época ter problemas, isso aí não é só do governo. Todas as épocas que chovem, independente de prefeito A ou B, teve problemas nessa época de chuva. Agora acabou. Agora é hora de colocar as máquinas nas estradas, resolver esses problemas, porque aí já não justifica. Daqui 3 meses, 2, 3 meses, porque o município é muito extenso, aí vocês podem relatar algo sobre isso para a gente. Então, muito obrigado, presidente.
Conceda a palavra aos vereadores para falar sobre assunto de interesse geral.
Conceda a palavra, presidente.
Conceda a palavra ao vereador Geandro Crispim Santana.
Senhor presidente, nessa segunda fala, senhor presidente, quero aqui fazer uma cobrança, deixar um alerta, uma orientação. A questão aqui, a gente veio várias discussões aqui, mas hoje eu quero frisar aqui a questão da ponte da Gamileira. Foi feito as reformas o ano passado, onde veio o período chuvoso, infelizmente levou parte da ponte, e a gente esteve visitando lá, está paralisada a reconstrução da ponte, teve um desvio lá, fizeram um desvio, mas o que eu deixo um alerta aqui para a população, para os órgãos competentes, o secretário de governo está aqui presente, que leva essa demanda aqui, é a sinalização, Marcelo, que lá não está tendo, a gente observou lá, e a gente faz essa cobrança aqui é para evitar um risco, um acidente que pode até levar à morte de quem não tem conhecimento naquela região ali, Bertinho. Porque um motoqueiro vinha ali sem saber que está tendo aquele problema ali, um carro em alta velocidade ali também, a altura ali pode levar um dano grave a qualquer cidadão que está trafegando por ali. Então a gente deixa aqui para vocês ali a atual gestão fazer uma sinalização, sinalizando bem antes ali onde que está tendo o desvio, para a gente evitar esse transtorno. Que isso aí, se acontecer, pode ter certeza que vai gerar justiça no meio, e a gente não quer isso para a população arinense. E também eu deixo aqui também a questão do patrulhamento da zona rural. Nosso, a administração está aí com todo o maquinário de excelência, mas a gente está tendo deficiência em todas as regiões aqui no nosso município. Tem a questão da chuva, que é questionado, que veio chuva, tudo. Isso aí todo ano chove, todo administrador passa por esse problema, só que a gente não pode baixar a cabeça e colocar a culpa de chuva. A gente tem que, se choveu, deteriorou a estrada. É por isso que existe o chefe de estrada rural, o secretário de obras, os analistas ali para estar analisando, o pessoal da zona rural para estar passando informação para essa casa de vereadores, para a atual administração, para que possa estar atendendo e minimizando essa situação da questão das estradas. Que em toda a região aqui do nosso município, nós estamos tendo problema com essa questão de patrulhamento e melhoria das estradas. Então, eu deixo mais uma reivindicação, mais um alerta aí para a Secretaria de Obra ficar atento nessa questão. E a questão aqui do transporte escolar, a questão do vereador colega William, relatou ali do Piratinga, eu acho que aquele pai de família, aquele pai daquele aluno, não questionou mesmo, não foi a ponte. Ele questionou, foi a questão da assistência, da falta do transporte escolar estar fazendo o transporte para os filhos deles. Inclusive, ele relatou aqui que ele não é a favor de A, nem B, nem C. Ele quer um posicionamento à questão do transporte. Mas foi explicado aqui que foi feita a troca da linha de ônibus para outros. Eu acho que falta, assim, é planejamento. Se vai fazer a troca do dono da linha de ônibus, assim, acho que o aluno não pode lesar por isso. Ficar esperando arrumar um veículo para depois ele ir para a aula. Eu acho que tem que ter um planejamento. Se vai fazer a substituição dos donos das linhas, eu acho que esse planejamento tem que fazer antes, para não lesar a criança. Porque a gente está vendo aqui, a gente briga aqui, tem a discussão aqui de oposição à situação, mas quem é que está sendo lesado? É o aluno. A gente está colocando ele nessa situação. Todos os alunos aqui, se tiver uma discussão, ele está sendo lesado, mas aqui está defendendo a atual administração, está defendendo o transporte escolar, e eu não vejo defender o aluno, que é a peça importante na educação, porque é o desenvolvimento dele, e ele está perdendo com isso. Então é isso que...
Concede uma parte, vereador?
Sim, vereador.
Senhor presidente, colega vereadores, presente, ouvinte, eu quero parabenizar você, porque eu acredito sim que o melhor da história é preocupar com o aluno que não está indo para a escola. Não é porque a ponte caiu, não é porque a ponte do Rio carregou a ponte, porque se for para pensar nisso, ninguém vai para a escola. Obrigado, viu?
Senhor presidente, na próxima eu concluo minha fala, senhor presidente.
Concede a palavra, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Bertin Vargas.
Senhor presidente, colegas vereadores, o William expressou muito bem, William, a preocupação que você está tendo com os alunos. E lá tem uma senhora lá do Piratinga, foi lá na minha casa me procurar para ver o que, que a gente, nós poderíamos fazer para ajudar. Eu falei, o que nós podemos fazer para a senhora e para as pessoas que estavam precisando de transitar lá, é cobrar ou fazer uma parceria. Se for preciso fazer um mutirão lá, para fazer uma passarela. O dia que o Urucuia estava começando a ilhar o pessoal ali, eu arranjei um bocado de gente, fizemos um mutirão, na mesma hora estava todo mundo passando. E ficou lá até o período que passou as enchentes, todo mundo passava a moto, passava a pedestre. Então, nos outros lugares não é diferente, só precisa de ação. Eu acho que lá no Piratinga estava precisando, não tem que culpar a OB, não, tem que culpar nós todos, que são vereadores e administrador e tudo. Porque se fosse a juntar só a turma que fosse lá, resolvia um problema. Não era resolver fazer a ponte hoje e amanhã, mas fazer uma passarela para todo mundo estar passando. Aí acabava esse problema, porque as crianças em primeiro lugar. E também, senhor presidente, eu estava precisando de procurar, se eu passar para frente, o político de governo também, a situação do lixo que está pegando à noite. Será que está indo direto para a vala ou está indo para a triagem? Ninguém está sabendo por enquanto. Eu não fui lá para me fiscalizar, olhar à noite. Mas eu vi lixo demais indo para a vala e eu sei o tamanho e a degradação que vai fazer no meio ambiente. Porque o lixo que vai direto para a vala, ele cria o gás carbono, cria o gás nitrito, nitrato, que atinge direto o lençol freático e atinge a molécula da água, porque a água são três tipos de água. Tem a água suja, a água poluída e a água contaminada. Quando contamina a água, contamina a molécula da água e a água acabou. Ela sobe e desce no ciclo hidrológico da natureza e cai contaminada. Então, os poços artesianos daquela região ali, ó, vai ficar numa situação que ninguém pode beber água. Porque lá é a água na terra igual o sangue no corpo. Né? Não para. Isso tem que ser visto. O senhor, como presidente da casa, o líder do governo, pode muito bem olhar essa situação, porque isso aí cabe o Ministério Público fazer uma fiscalização. Porque se tiver enterrando o lixo que está pegando à noite, por onde é que vai a situação? Muito obrigado, senhor presidente.
Concedo uma parte, vereador?
Concedo, sim.
Caros vereadores, essa questão do lixo, a gente tivemos aqui na reunião passada, o senhor Ednelson anunciando aqui que o lixo estaria sendo recolhido, uma complementação aqui à noite. A gente deixa os parabéns, mas a gente já deixa um questionamento, é a questão do Crispim Santana. Eu analisei toda semana, a melhoria do lixo do Crispim Santana não melhorou. Isso aí eu fico atento mesmo para mim fazer minhas cobranças. Está tentando melhorar aqui a questão do centro, dos bairros aqui, mas o Crispim Santana, eu deixo uma reivindicação para os organizadores ali, ter uma atuação mais efetiva ali. Eu vou até ver quais dias estão sendo ali recolhido, porque está tendo reclamação de muito lixo depositado na lixeira e falta o recolhimento. E eu já faço uma crítica aqui pessoalmente. Aquela caçambinha da prefeitura não é apropriado para pegar lixo ali no Crispim Santana. Eu acho que o prefeito tem que rever isso. Uma situação, Marcelo, colocar um caminhão mais amplo ali, porque o Crispim Santana é muito grande. E a questão também, coloca aquela caçambinha ali, a gente vê, o pessoal reclama também, a questão que joga o lixo na caçamba e está caindo o lixo, e eles não estão voltando para recolher o lixo que cai no asfalto. Não, então, eu deixo essa reclamação aqui, que eu vou observar certinho, se está tendo melhoria. Essa semana não teve, mas eu vou continuar fazendo a vistoria, analisando com a população ali, porque está tentando melhorar aqui no centro, nos bairros daqui, mas lá não atualizou nada de melhoria do lixo lá. Então, muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado aí, senhor presidente.
Conceda a palavra, presidente.
Conceda a palavra ao vereador Gilmar Vendedor.
Senhor presidente, gostaria aqui de notificar aqui a presença da nossa professora Marley, né? Nosso querido professor Célio, também Robson, Leirão, nosso parceiro, nosso secretário Marcelo, Tabaco, nosso motorista, representando todos os motoristas, Itevaldo, Bujão, a Carla, o Norim, a Rainara, enfim, a todos que estão aqui, posso ter esquecido de nomear algum. Isso é importante a população acompanhar, Norim, igual vocês vêm acompanhando as reuniões, isso é muito importante, né, saber o que, que se passa no município. Eu estive acompanhando, o vereador falou, questionou questionamento sobre o lixo à noite, e eu tenho acompanhado, são duas caçambas, né, trabalhando, pegando o lixo dos comércios à noite, e todo esse lixo está sendo recolhido e indo lá para a usina. Por quê? Nós sabemos da importância, Marley, de reciclar. A importância não só das melhorias da reciclagem, como também financeira para o município e até para aquela instituição que está fazendo. Eu parabenizo o pai que fez o áudio lá do Piratinga, está certo, ele está preocupado com o aluno, com o filho dele. E realmente, diz que não tem política de estimação, nem A, nem B. Queria que toda a população entendesse isso. Só que toda administração tem suas falhas de vez em quando. E a gente não pode falar que tudo que se faz nesse governo não tem falha. Tem sim. Nós temos que reconhecer nossa falha e ter a humildade suficiente para consertar onde está falhando. Agora, temos também os críticos parabenizar na hora que está fazendo, porque já foi falado aqui nessa casa, até que o dia que fizesse asfalto lá no Crispim saia pelado. Aí eu nunca vi ninguém sair pelado, né? Foi falado que quando fizesse um palmo de asfalto lá, que ia chegar e parabenizar, aplaudir. Nunca vi eles aplaudir. Então a gente vai vendo as coisas. Ontem eu estava ouvindo um áudio de um cara que se diz querer ser candidato a vice, pedindo, implorando que a população bote o joelho no chão para o prefeito não fazer mais nenhuma obra. Cara, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu peço a Deus, independente que seja o prefeito A ou B, que ele faça obra em todo o município para ajudar a população. Agora, porque eu sou oposição, vou querer que as coisas não funcionem. Olha, eu vou repassar o áudio para a população, porque isso é uma vergonha. Você não pode ser simplesmente oposição por ser. Você tem que ser porque você tem a ideologia, porque você quer ver seu município melhor, porque você está lutando para melhoria, às vezes, de uma classe. Isso é uma vergonha a gente ouvir um trem desse. E eu fico totalmente, Marley, como eu costumo falar, estarrecido com esse tipo de coisa desse. Será, se está querendo realmente é o bem para aquele povo, ou está querendo simplesmente vir para o poder? Aí fica um questionamento, né? Eu não posso ter o poder apenas por ter o poder. Eu não estou falando mal de ninguém, mas eu sou um vereador que eu rodo o município todo. Eu venho trabalhar todos os dias para mim ser exemplo, sabe, Luiz? Ser exemplo para vocês, que trabalham lá todo dia. Ser exemplo para vocês, Tevaldo. E nós temos que ter esse espírito de liderança. Eu não posso torcer que o meu adversário quebre a perna, porque é adversário político e não inimigo. Na hora que precisar da gente, a gente vai estar aqui. Nós moramos no mesmo município. Nós compartilhamos das mesmas coisas, praticamente. E aí, desejar que não faça. Eu fico envergonhado, eu fico, porque é de dar dó dessa pessoa. Essa pessoa, não sei se tem pai, se tem mãe, se tem filho que mora no município, mas não é digno ser chamado de arinense. Por quê? Independente se o prefeito é Manuel, Joaquim, João, Antônio, a gente tem que torcer para as coisas dar certo. E Deus tem abençoado que as coisas estão funcionando na hora certa. O momento é só, presidente. Muito obrigado.
Concede a palavra, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Donizete Caldeira.
Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, rádio ouvintes, pessoa presente aqui no recinto, boa noite. Quando se trata de Piratinga, né? Quando fala em Piratinga, eu acho que o Piratinga pegou para todo lado nessa situação, né, senhor presidente? Dessa tragédia que aconteceu de cair duas pontes de cimento, uma distância em média ali de 700 metros, não chega nem um quilômetro uma da outra, né? Então a gente sabe que aquele povo está sofrendo muito, né? Tem que ter uma parte lá do Piratinga que está ilhado, na verdade. A coisa lá é séria. Eu estive lá sexta-feira com o engenheiro civil, doutor Paulo, para ver lá o local que vai ser colocada a balsa, né? Eles optaram para colocar no mesmo lugar onde tinha a balsa antigamente. Então, o engenheiro mediu lá a distância, vai dar 2.000 metros de cerca. Os proprietários, né, das terras quer que faz beco. Então, vai ter que fazer a cerca. Lá no rio tem que levar a maca, fazer lá, né, é um suíço grande, para ter condição de chegar com a balsa para resolver aquele problema. Então, é mais do que certo, né? A gente vê aqui, todos os vereadores
envolvido nessa questão, preocupado, mas, acima de tudo, eu acho que tem que procurar resolver isso logo, né? Não adianta eu ficar aqui falando muito, ou mesmo lá, eu vejo que tem que procurar resolver o problema. E o povo precisa realmente desse apoio, urgentemente, porque as coisas lá não estão fáceis, viu, senhor presidente? O negócio está feio. É, o desvio lá, né, vai ser feito, conversei com o nosso secretário de Santana hoje, ele disse que amanhã ou depois manda a marca para lá, vai arrumar o desvio e também a localidade aonde vai colocar a balsa. Então a gente espera que vai dar tudo certo, né? Isso o nosso prefeito está empenhado, é, todos os vereadores empenhados, e o secretário também está agarrado aí, né? Tentando conseguir arrumar as máquinas para direcionar a região do Piratinga. Então eu estou com muita fé que o nosso prefeito Marcílio, agora, né, a partir de agora, vai começar a arrumar todos os estados do município, está preparando aí, né, vai chegar uma patroa amanhã, da Minor, assim o secretário me falou, de Santana, e duas patrolas novas, com mais essas duas mais usadas, quatro patrolas, como vocês vão fazer um excelente serviço agora no município, porque a chuva está parando, é hora de fazer o serviço, é agora. Então, para trás, não tinha como fazer a estrada de barra de chuva, né? Então, eu vejo que a coisa vai se organizar, que as pessoas vão entender e vão ficar satisfeito com a administração, né? O prefeito está sabendo, nós estamos sabendo da situação que o povo está passando por estrada. Sagarana mesmo tem região lá que está passando lá de segunda, primeira, infelizmente não tem também. Para todo lado, essa rodovia do DR que a gente fala todo dia aqui, ó, isso é uma vergonha, um absurdo. A gente fala, a ver se não tem andado por lá, mas tem lugar nessa rodovia, né, LMG 638, que você tem que colocar primeiro no carro. Isso é uma coisa que eu nunca vi, né? Então, se tornou uma vergonha estadual, ou seja, nacional, né, essa questão do Estado, que eu falo diretamente que esses deputados nossos não estão olhando para o nosso lado aqui, né? Então, não é que essas emendas aqui, ó, né, pra, mas a estrada que mais precisa, que sem estrada não chega na educação, não chega na saúde, não escoa a produção, eles não estão nem aí, não importa com nada. Nós estamos largados para lá. Esse governador Zema, para mim, não está fazendo nada nessa região nossa do Noroeste de Minas, que nós estamos esquecidos. E isso é uma vergonha, uma coisa dessa. Certo? Então vai ter que o prefeito de Arinda, mas a prefeita Tânia, a fazer a estrada lá, ninguém aguenta lá mais não. Ou deixar nós passar a grade aradura na estrada, sabe, para ver se melhora, porque a situação é grave. Por enquanto é só, senhor presidente.
É, complementar aqui, dona Izete, a fala sua, né, a gente vê a preocupação aí de todos os vereadores, né, sobre a questão lá do Piratinga, então é a cobrança que não para, e realmente, né, eles estão sendo prejudicados, e essa situação, se Deus quiser, o mais rápido, né, tem que ser resolvido. Então, a gente entende, sabe, essa preocupação de todos. E também, parabenizar Bertinho, viu, juntamente com o vereador Dão Santana, o prefeito Marcílio, né, que o tempo foi tão corrido durante a política que, né, a gente nem teve tempo de visitar toda a comunidade. Mas, Bertinho, graças a Deus, a gente levou água para aquela escola do Piratinga, né, que há mais de 15, 20 anos que aquele povo ali não tinha água, vivia de pipa. E a gente conseguiu um poço artesiano através do deputado Luiz Tibé, é um deputado que fez a diferença em Arinos e vem fazendo. Viu, Bertinho? Hoje, graças a Deus, aquela escola tem água à vontade. Um dia que os alunos tudo vinham embora por falta de água, os professores. Hoje, graças a Deus, né, essa batalha a gente venceu. Agora vamos unir força, Defesa Civil, o prefeito, os vereadores, né, todo mundo, e vamos tentar resolver aquela situação daquela ponte lá do Piratinga.
Me concede a palavra, senhor presidente.
Conceda a palavra, vereador Cleube Michiran.
Senhor presidente, falar aqui a respeito da região Piratinga, há tantos dias aí que esse pessoal vem sofrendo com acontecido, né, que ninguém esperava por causa das chuvas, mas a gente já está aqui falando há mais de meses a respeito da ponte do Piratinga, mas também tem a ponte do São Gonçalo, que há quanto tempo aquele povo ali não vem sofrendo por não ter dado andamento nela, ou ter tentado buscar outra solução para estar atendendo ali os alunos, que são as principais pessoas ali que questão da escola, que sem os alunos não temos aula, não tem ali o funcionamento da escola. Então, aquela região do Piratinga, infelizmente, ela está passando por um momento difícil, onde que acredito que nós, políticos e comunidade, tem que realmente unir. E essa semana, Bertin, eu estive conversando com o deputado federal Reginaldo Lopes, onde mandei ali todos os vídeos da região ali para mostrar para ele como que ficou a situação ali daquela região, uma região ilhada, onde a gente vê pais, alunos ali tá atravessando de canoa para vir para a escola, onde as pessoas querem ir em Buritis resolver alguns problemas, tem que estar atravessando de canoa. Aí tem relatos até de pessoas que já caíram dentro do rio, infelizmente. Eu encaminhei todos os vídeos ali para o deputado, e na hora ele me ligou, conversei com ele bastante, e aí imediato liguei para Diego, para saber, porque ele quer saber como que está o andamento dos projetos, para ele intervir e tentar resolver. Porque aquela ponte ali, ela é nada uns 3 milhões. É muito difícil um deputado, a gente tem que ser sincero, um deputado pega esses 3 milhões e pôr de emenda. Mas aí conversei bastante com o Diego, e ele está providenciando o projeto, tanto Defesa Civil quanto Ministério da Integração. E assim que o projeto estiver pronto, eu pedi ele que me encaminhasse falando que já tinha protocolado. Porque o deputado federal, Reginaldo Lopes, ele me garantiu que se o projeto estiver pronto, ele vai resolver. Onde que tiver, em qualquer ministério, ele vai intervir, porque ele é o braço direito aí do governo Lula. E a hora dessa, a gente tem que esquecer de que lado que as pessoas estão e realmente quem quer ajudar. Então, eu estou tentando fazer minha parte, buscar os recursos que a gente pode tentar buscar. E a administração pública, ela tem que agir o quanto antes em algumas coisas para tentar pacificar e tentar resolver um jeito ali de acabar com aqueles problemas ali, pelo menos provisório, porque não é fácil aquela situação ali do pessoal do Piratinga. Mas estou tentando fazer minha parte. Quando eu tiver certinho que o projeto tiver, eu vou correr atrás, tentar resolver a situação, porque eu acho que é a hora de todos unir ali naquela região, porque realmente isso é uma região que está ali, infelizmente, prejudicada em todos os sentidos, em estradas, em ponte, falta de aula e tal. É uma calamidade realmente pública, e eu acredito que nós todos temos que unir para tentar resolver essa situação lá do Piratinga. Como de outras pontes, a ponte da Gamileira, que está ali daquele jeito, já fizeram umas 2, 3 vezes, infelizmente caiu, mas a gente não vê as coisas andar. A ponte da Caiçara. Então tem outras pontes aí que o pessoal realmente está precisando urgentemente de passar, de estar andando, de resolver essa situação. E também aproveitar, depois eu queria pedir ao líder de governo que ele pudesse trazer para nós aqui os valores que é dos postais ali da entrada. Porque toda hora uma pessoa fala uma coisa, né? Uma pessoa fala que é 300 mil, outro fala que é 400, outro põe ali que é 790 mil. E realmente a gente queria ter o valor que é esses portais da entrada da cidade para a gente botar um fim nessas conversas, porque toda hora fala e ninguém sabe da informação correta. Então, eu realmente queria que o nobre líder de governo pudesse aí trazer aqui para informar o povo de Arinos o valor real dos portais e para realmente parar que se disse e me disse realmente, porque toda hora tem uma conversa aí. E, infelizmente, o que nós, vereadores, podemos fazer aqui é, muitas vezes, entrar com requerimento ou pedir informações, mas que, muitas vezes, a gente não é atendido. Mas peço aqui que possa realmente trazer aí para a gente pôr um ponto final aí nessas conversas aí, principalmente em redes sociais. Muito obrigado.
Senhor presidente, me concede a palavra.
Conceda a palavra, vereador Valdo Tora.
Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, boa noite. Quero aqui nessa noite cumprimentar nosso secretário de governo, Marcelo, cumprimentar Lirão, parabenizar pelo trabalho, Lirão, aí em nossa cidade, muito está contribuindo com o nosso município. Senhor presidente, eu quero também cumprimentar a todos os moradores ali do distrito de Vila Bom Jesus, da Fazenda Menino, Rancharia, Colônia do Cigano, ali também na Chapadinha, cumprimentar a nossa presidenta lá, Dona Maria, e cumprimentar a todos os ouvintes do nosso município. Dizer que nessa semana passada eu estive em Brasília buscando os recursos para o nosso município. Estive ali com o senador Cleitinho, aonde destinou 150 mil aí para ajudar na saúde do nosso município, aí, ajudar nas cirurgias e no que for necessário. Também com a deputada Gleice Elias, onde ela destinou aí 100 mil reais para a saúde do nosso município, claro, para ajudar ali também no hospital, nos atendimentos, para atender bem o nosso povo. E também, senhor presidente, a deputada Maria Clara Marra destinou ao município de Arinos R$ 253.164 para a compra de 3 veículos aí para estar atendendo o nosso município. E dizer que a deputada Maria Clara Marra vai estar aqui em Arinos dia 19 de abril, agora próxima sexta-feira, das 9 às 11 horas, aqui nessa casa, na Câmara Municipal, fazendo a entrega aí do cordão girassol para todos os autistas aí do nosso município. E quero, senhor presidente, mais uma vez cumprimentar a todos os moradores do distrito de Vila Bom Jesus, senhor Adão Machado, dona Alice, a presidente ali do conselho, cumprimentar o João de Lena, né, uma grande liderança ali no distrito, e cumprimentar todas as lideranças do distrito de Vila Bom Jesus e dizer que vai ser trocado várias lâmpadas ali umas duas ruas, eu acredito, de lâmpada LED, vai colocar toda de LED ali para melhorar o nosso distrito. E também vai fazer uma limpeza na próxima semana, se Deus quiser, ali no nosso distrito de Vila Bom Jesus. E também quero aqui, de antemão, parabenizar o prefeito Marcílio. A gente vinha numa cobrança ali de um reservatório para o distrito de Vila Bom Jesus. Eu cobrei várias vezes, mandei ofício para a Copasa, mandei ofício para o chefe da Copasa aqui, para o Ronaldo Xavier. E o senhor prefeito também mandou ofício para a Copasa e fomos, graças a Deus, a Copasa atendeu, instalou ali na sexta-feira passada um reservatório no distrito de Vila Bom Jesus de 20 mil litros de água. Então, agradecer ao prefeito municipal. Hoje tive uma reunião ali com o Ronaldo Xavier, chefe da Copasa. A parte terceirizada foi resolvida ali e logo breve vai ser ligado a água ali naquele reservatório para melhor atender a população ali do distrito de Vila Bom Jesus. Dizer ao Renato, que sempre me cobrou, a Janete, a coordenadora da creche ali, enfim, todas as pessoas que cobrou a melhoria dessa água ali, graças a Deus, vai ser atendido e melhorado o atendimento de água ali para o nosso povo. E também, senhor presidente, tive ali na rancharia, na casa do senhor Adão Reinaldo, da Luísa, mandar um abraço lá para a Luísa. Eu tive lá com o Almi Ramos, chefe da Secretaria de Água Precuária, onde vai ser feito ali um trabalho na rancharia de Barraginhas. Estive lá com o chefe, o levantamento também de uma caixa de água ali na casa do Adão Reinaldo, para melhor atender aquele povo. E pedir o secretário de obras, Vi Santana, o patrulhamento dessa estrada Arinos e Igrejinha, e também num trechozinho ali do Buriti Grosso, aonde eu já passei, teve um colega lá que passou a demanda para mim, eu já passei para o secretário e logo breve vai ser atendido. E também pedir o secretário de saúde, senhor presidente, o atendimento odontológico, atendimento dentista em toda a região do Borá, Rancharia, Chapadinha, Piratinga, e dizer a todos os moradores dessa região que foi citado aqui, que o secretário me falou que logo breve vai estar mandando aí o atendimento odontológico, atendimento dentista a todas essas pessoas da nossa região. Muito obrigado.
Conceda a palavra, senhor presidente.
Conceda a palavra, vereador Noraldino Durães.
Queria aqui também mandar um abraço
para minha amiga Zilda, no município de Uruana, ali no Lamarca. Cumprimentar também todos os meus apoiadores do Mimoso, do assentamento Mimoso, Barreiro Preto. Tive a oportunidade de estar lá esse fim de semana, visitando algumas famílias, meus amigos, pessoas que estão sempre junto comigo. Queria também aqui cumprimentar meu presidente do partido, PSB 40, Célio. Célio, você não imagina a gratidão que eu tenho por você. Se eu te admirava, primo velho, você pode ter certeza que a gente admira mais, contribuindo com a gestão, contribuindo aí para a formulação dos partidos. Então, a nossa gratidão, eu tenho certeza que todos os membros do partido a qual a gente vai concorrer à eleição. Queria aqui também passar um recado aqui do Ednelson, que eu já vi a melhora aí com relação à coleta do lixo. Então, Arinos é diferenciado. Você foi em Urucuia, se você foi em Riachinho, o lixo é prensado naquelas caçamba, que aí vai para o lixo, lá ele é queimado, enterrado. Agora aqui em Arinos é feita a coleta seletiva, por isso nós estamos tendo muita dificuldade, Marley, para angariar pessoas, mão de obras ali para aquele trabalho, porque é um trabalho muito árduo. E um relato aqui que Ednelson me pediu aqui, para pedir toda a população que nos ouve, colabora, gente, não coloca vidro, coloca no recipiente separado, porque já aconteceu dos nossos servidores sair machucados na coleta do lixo. São pessoas que merecem a nossa honra, merecem o nosso respeito. Levanta 4 horas da manhã, sai coletando os lixos de casa em casa, fazendo um trabalho, a gente sabe que eles ganham por aquilo. Mas o que custa nós termos o respeito? Eu respeito quando eu falo, é colocar no local certo, na lixeirinha. Quem não tem a lixeira, tratar de comprar ou de improvisar uma lixeira mais em cima, para cachorro ali no momento não espalhar. Então, isso é uma questão de saúde pública, é uma questão de responsabilidade da população. Porque se a população não ajudar, a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente não chega no objetivo. E a cidade não é só minha. A cidade não é só de vocês, a cidade é de todas, é coletivo. Então nós procuramos viver em uma comunidade educada, uma comunidade onde cada vez mais a gente sente vontade de viver. Então esse é o sonho. Eu tenho certeza que através da educação e através da orientação, nós vamos avançar e melhorar com a colaboração das pessoas. Queria também aqui agradecer e fazer, Etevaldo, aí, gostaria de toda a comunidade evangélica, no dia 13 de maio, já antecipar. Então vamos aí com o empenho aí do nosso prefeito e todos os pastores, a vinda do cantor Cleiton Queiroz. Ele tem um testemunho muito bonito, ele tem uma deficiência visual, e é um homem que canta muito. Então no meio gospel, no meio evangélico, vai destacar muito. Então nós vamos, Marcelo, fazer uma festa linda aí. E todos os irmãos católicos ali, já é convidado, então nós vamos fazer um marketing antecipado, uma chamada antecipada, para que todos compareçam no dia do evangélico, e a gente faça isso para a honra e glória do Senhor, porque tudo isso que está acontecendo a Arinos, eu creio que tem a mão de Deus. Houve muita oração para o que está acontecendo isso em Arinos. Eu sempre falo com o prefeito: prefeito, isso que está acontecendo na cidade não é mérito somente seu. É mérito de muita oração de pessoas que joelham nas madrugadas, pedindo para que seus filhos não sejam precisos sair de Arinos para relutar em outra capital, em outras cidades. E o que nós vemos hoje é o povo voltando, é o povo honrando a nossa cidade, vivendo em família, porque verdadeiramente é um propósito de Deus, é que nós tenhamos a nossa família perto, para que não precisa ir relutar com a vida em outro estado, em outro, e até em outro país. Então hoje é a realidade de Arinos. Nós podemos viver não um sonho mais, mas uma realidade, e uma realidade que aconteceu no tempo de hoje. Então fica aqui o meu agradecimento a todos, e muito obrigado, presidente.
presidente. Conceda a palavra ao vereador William Professor.
Nessa mesma linha de cobrança, né, necessária, de forma educada e respeitosa, que nós temos que fazer como oposição, trazer as demandas que a população nos cobra, gostaria também, estou aguardando o posicionamento do líder de governo a respeito da máquina da varredura, ainda ele não posicionou nessa segunda parte, né, que a população aguarda atentamente a sua fala. Eu gostaria também, inúmeros donos de transporte escolar entraram em contato comigo, dizendo que estão passando inúmeras dificuldades e já estão passando, colocando seus transportes escolares à venda pela falta de apoio da cooperativa, né, que do entendimento de todos, cobra R$ 150 mensais dessa cooperativa e não dá suporte nenhum aos donos de transporte escolar do nosso município, né? E esses mesmos donos não podem se posicionar, não podem de maneira nenhuma dizer que as estradas rurais estão ruins e isso prejudica o seu transporte, o seu ganha-pão, quebra inúmeras vezes, e o mesmo não pode nem mesmo se posicionar, sempre dizer que está bom. Infelizmente não está, né? Gostaria também de ter um entendimento, e esse entendimento é um entendimento da população, foi posicionado aqui semana passada, na reunião passada, que teria um tapa-buraco em toda a nossa cidade. E iniciou a semana, nós ficamos motivados, toda a população uninense ficou motivado, que iniciou-se, mas muito bem falado aqui pelo vereador Cleuí Mexia, faz alguns pontos e não termina nem sequer a avenida que iniciou-se. Nós não entendemos, se tem um recurso, se comprou-se a massa asfáltica, por que que não faz tudo de uma vez? Não entendemos de forma nenhuma. E isso, esse processo de tapa-buracos, que nós, o entendimento da população aninense, está sendo mal feito. Porque inicia-se e não termina nem sequer a rua que começou. Vai para outro bairro da mesma forma. Começa e não termina. E dessa forma não agrada a ninguém, porque arruma um ali, o final está esburacado da mesma forma. E quando vai arrumar a parte final, onde iniciou já está estragado novamente. Então há uma falta de planejamento visível, concreto, e tem que ser solucionado. Estamos em 3 anos e 4 meses de gestão. Aí vai aprender... organizar agora, está acabando praticamente o mandato. Então, já não tem essas desculpas mais. Então, não é cobrança aqui de vereador de oposição, não, a cobrança é da população, né? E gostaria também de pedir aos esclarecimentos, que as redes sociais do atual gestor são fantásticas, mas nós não estamos entendendo, porque no social, o projeto Brincar Sim, Violência Não, Pró-Jovem, Mulheres Guerreiras, oficinas essas de sabão, que eram um grande sucesso, não estão sendo divulgadas. Esses projetos não estão funcionando ou não estão sendo divulgados? Porque eram projetos fantásticos, e eu posso direcionar projetos aqui do esporte, escolhendo Cruzeiro, que era um projeto fantástico, e somente porque foi iniciado pelo gestor passado, não pode se continuar? Não entendo dessa forma. Tudo que foi bem feito no nosso município, tem que continuar. E da atual gestão, eu ponho minha cara a bater aqui. Tudo que foi feito e no entendimento da população e minha, bem feito no nosso município, eu reconheci nessa casa. Inúmeras situações eu reconheci nessa casa. Não vim aqui desde o primeiro dia ser oposição, e oposição segue até o final, não. Então, se eu fosse posicionar dessa forma, até os projetos, inúmeros aqui, recursos que a gente aprovou, somente entendemos para que era, e respeitamos e aprovamos, porque entendemos que era para o melhor para o nosso município. A respeito do asfalto que vai fazer nas ruas, no Crispim Santana, tem que fazer mesmo. Tem que fazer. Já era para ter sido feito. E não é para soltar foguetes, não, agora que vai fazer, não. Já era para estar pronto há muito tempo. E não é o vereador William que está falando aqui, não. É a população aninense, é aquele morador lá que espera. E esperou que foi falado que se iniciaria esses asfaltos no primeiro ano de gestão. e que se pregou que o ex-gestor só fazia política em ano eleitoral para garantir votos. Está sendo feito o que agora, população aninense? Fica aqui a opinião de milhares de pessoas que pensam da mesma forma do que eu. Muito obrigado.
Terminando a primeira parte, inicia a segunda com as comunicações da presidência. Boa noite, colegas vereadores, boa noite, servidores aqui da casa. Parabenizar aqui nossa secretária Poliana, né, Márcia, sabe o Wender que se faz presente. Viu, Poliana, Márcia e o Wender, tudo de parabéns. É que só Deus sabe a eficiência suas aqui nessa casa, né, o trabalho de vocês. Gostaria aqui de cumprimentar todo o público aqui presente, né, em nome do professor Célio, a professora Marlene, né, nosso secretário Marcelo, Lírio ali, sabe, o pessoal lá do Crispim Bujão, né, mais o Jean Detão, que esqueci o nome, né, Rainara, nossa pré-candidata, né, vereadora Rainara, que se encontra aqui presente, né, Carla, né, cumprimentar aqui todo o pessoal aqui da Câmara, o outro que eu nunca lembro o nome dele, viu? Muito obrigado aí pela presença sua, né? Então, gostaria aqui de fazer um convite, né? Não pode deixar de esquecer, dia 20 agora acontecerá a festa da ABAC, né? Uma festa que virou tradição, uma festa muito importante, né, para todos aqui, né, da cidade de Arinos, onde é que tem o show de revelação, vai ter Jipim do Forró, né, a cavalgada, a melhor cavalgada da região. Viu? Um abraço aí, Daniel, Diniz, né, e todos ali envolvidos nessa cavalgada, né, que se faz presente, né? Então, quem puder participar, comprar camiseta, ir lá no almoço, almoçar, né, isso é muito importante, porque a gente sabe da importância hoje, lá de Barretos, que atende o pessoal de Arinos, né, daquela importância daquela casa, onde é que hoje tem mais de 100 pessoas que faz acompanhamento ali, né, onde é que tem um aluguel e não paga aluguel, né, aonde... que realmente, né, Deus em primeiro lugar e Barretos, né, que é um hospital espetacular, e a gente vê, né, o tamanho do empenho que a Secretaria de Saúde tem empenhado o máximo, sabe, de trabalhar em conjunto, né, com a BAC de Arinos, Minas Gerais. Porque antigamente a gente sabe o sofrimento que passava. Antigamente tinha que ir para o Trevo e pegar carona a Buritis. Agradeço o prefeito Dr. Keno pela parceria de ajudar o pessoal de Arinhos, porque antigamente não tinha carro. Minha mãe mesmo passou 5 anos por essa luta, a gente ia de madrugada, né, Sotom, Vezinho, todo mundo, levar para o Trevo, e o povo de Buritis fazia esse favor, sabe, de dar carona para eles. E hoje tem um próprio veículo, sabe, hoje avançou muito, muito mesmo, sabe, a saúde de Arinos. Isso aí ninguém tem dúvida. Hoje atendi gente até 2 horas da tarde, inclusive 2 pessoas de Brasília que me procurou e pediu ajuda, porque Brasília está cada dia mais difícil e viu que Arinos, realmente, a saúde avançou 100%. Viu? Isso aí é muito bom a gente escutar isso da boca do povo. Gostaria aqui também de parabenizar o evento que foi feito, o dia D, né, dia da vacinação. Dia D, né, quero parabenizar todos os profissionais da saúde pelo excelente evento realizado sábado no clube, que foi o dia D. Parabéns a todos envolvidos nesse grandioso evento. As crianças ficaram muito felizes, né, com o trenzinho da alegria, com a Minnie, com o Mickey, né, e com máscara, né, onde, né, picolé, né, teve as maquiagens para as crianças, pula-pula, escorregador, carreta de alegria. Nunca teve isso em Arinos. A saúde tem sido diferenciada, sabe, hoje é referência, sabe, em todas as cidades aqui vizinha.
Sabe, então, parabéns aí, Sagarana, né, o pessoal lá que trabalha no postinho de saúde, parabéns a Sônia na Sônia que trabalha no Chico Mendes, que tem feito a diferença no Chico Mendes, né, parabéns aí a Irene Nigrejinha, que é uma enfermeira diferenciada, sabe, é uma enfermeira que por mérito está lá no seu lugar, viu, Irene? E parabéns a todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos aí por esse evento, sabe, fica aí meu agradecimento por esse evento que teve. Gostaria aqui de mandar um abraço aqui a seu major, né, Malindaura, seu major, que sempre fica sintonizado, participativo, isso é muito bom, uma pessoa de idade, mas quer o bem da cidade, quer participar, quer ajudar, quer dar palpite, né? Mandar um abraço aqui para todo mundo ali do Carro Quebrado, né, a Nicinha mais o Baio, né, a Dona Irene, mandar um abraço ali pro pessoal do Barro Vermelho, Coluna do Cigano, seu Tonzinho, né, que é uma pessoa, né, que há muitos anos a gente conhece, Saulo, né, todo o pessoal do Chico Mendes, a Fernanda, Carlitão, Rosana, todo o pessoal ali do Chico Mendes, né, daquela região ali. Todos ali do Aguão, do Mimoso, do Caiçara, fique meu agradecimento. E essa semana, pelo que a gente conversou, a gente vai dar início ali, né, o pessoal vai dar início à obra ali do asfalto, das casinhas populares, tão sonhada, né, que a gente, com um ano que o deputado Tadeuzinho Leite, né, foi votado aqui em Arinos, conseguiu essa emenda, né, para o asfalto das casinhas populares. Né? Então vai estar piquetando essa semana, vai dar início ali à obra, né, se Deus quiser, nós vamos ver as casinhas populares todas asfaltadas, sabe, fico muito satisfeito, entendeu, dessa emenda do vereador Dom Santana, asfaltar aquelas casinhas populares ali tudo. E às vezes a gente queria fazer muito mais, né, mas a gente é podado, a gente nunca dá conta também, mesmo que a gente quisesse, a gente não dá conta. Viu? Parabenizar aí também o prefeito pelo esse trabalho que vem desenvolvendo, né, ali a Rua 18 do Crispim Santana. E até Nilcim fez falta hoje, que sempre vem aqui na reunião da Câmara, ele cobrou a estrada lá de Morrinhos. E eu tive lá sábado, no aniversário de Andréia, até o vereador Michira esteve lá. E aí realmente, aí hoje quero parabenizar Moisés, que a máquina esteve lá o dia todo, sabe, patrolou lá, limpou tudo, entendeu? Então os moradores têm que cobrar sim, têm que participar sim, sabe, tem que cobrar, mas também tem que elogiar. Viu? Obrigado, Moisés, viu? Parabéns por você ter hoje, né, tido em Morrinhos, você deve ter deixado aquele local ali mais bonito. Então, fique meu agradecimento aí a todos e uma boa noite aí a todos. Terminada a segunda parte, inicia a terceira, abrindo o prazo de 40 minutos para comunicações dos senhores vereadores, onde concederei 5 minutos para cada um.
Pela ordem, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Donizete Caldeira.
Senhor presidente, quero aqui levar meu abraço ao povo do distrito Sagarã, né? Tem muita gente lá nos ouvindo. Isso é muito importante, estar lá, né, nos ouvindo, conhecendo o trabalho de cada vereador. Então, agradeço a atenção do nosso povo, do distrito Sagarã, do pessoal de Chico Mendes, está lá também, né, o Carlitão com a família dele, Sirlene, tá o Justino, mas a sua esposa, Lena, toda a família, Badiazinha, né, que sempre está ligando para a gente aqui, está lá ligado, né, vendo o trabalho nosso. É muito bom, agradeço a todo o pessoal dele, do Chico Mendes, do Pé Roça, Carro Quebrado, da Rancharia, né, La Marca. Isso é muito bom. E quero falar mais uma vez aqui dos animais em Sagarana. Eu encaminhei o ofício hoje para o comandante da Polícia Rodoviária, né, para ver o que pode ser feito. Não tem jeito mais de aguentar aquilo, não. Cavalo entrando dentro dos quintais, né, acabando com as plantas, né, vaca sujando as ruas. Então está muito difícil, né, aqueles animais dentro do povoado. Então, eu quero que a Polícia Rodoviária, né, interceda nisso para retirar aqueles animais. A gente sabe que quem está com os animais lá está gostando, né, não está pagando pasto, mas quem não pode pagar pasto não deva criar animal. Né, animal tem que ser preso. E lá a coisa está difícil, porque a gente pede, mas eles não estão atendendo. Então, só as autoridades competentes para resolver aquilo ali. E precisa ser resolvido. né? Também eu quero aqui pedir, né, mais uma vez a Polícia Rodoviária para ter muita atenção com essa rodovia aqui, da Chapada Gaúcha. Eu estava vindo de lá, né, tinha um gado na estrada aí, quase tem um acidente grave aí. Eu sei que eles não dão conta de tudo, mas vai ser preciso ter uma atenção maior. E também os proprietários de terra, né, que confrontam com a rodovia, procuram olhar a sua cerca, porque isso causa um acidente gravíssimo, da hora, porque nem já tem acontecido, e a pessoa perde a vida de graça aí por causa de gado na estrada. Então, quem tem suas terras que confrontam com a rodovia, procura olhar a cerca, né, que seu gado não vai sair para fora para causar, né, esse problema. Quero também aqui mandar um forte abraço para Nair, com a Vitória, a Dinei, que está lá nos ouvindo, em Sagarana, né, a nossa enfermeira, Giovana, toda a equipe lá do PSF, né, enfim, todos lá de Sagarana. Então, muito obrigado pela atenção. Por enquanto é só, senhor presidente.
Presidente, concede a palavra.
Concede a palavra ao vereador Bertinho Vargas.
Senhor presidente, eu quero lembrar aqui, foi muito bem lembrado quando o senhor falou aí sobre os postos assesianos lá do Piratinga e lá próximo à escola, a antiga escola da Chapadinha, também foi furado um posto assesiano lá através do deputado Luiz Tibé. E com o padre Alberto, né, que nos ajudou muito a conseguir esses poços para essa região. E da escola a gente não pode esquecer nunca o trabalho que era daquele professor e o sofrimento com o aluno sem água. Porque a água, tinha água, mas a água da comunidade. A água não dava para a comunidade e tinha que dividir com a escola. Era uma loucura aquilo lá. Mas graças a Deus não resolveu total, porque não terminou o serviço ainda, mas está pelo menos mediano. E também eu quero aqui mandar um abraço a uma comadre minha lá de Sagarana, para Zé Ivaldo, Luci, a esposa de Zé Ivaldo, os meninos que eu conheço lá em Sagarana. E também lembrar que graças a Deus o pessoal de Sagarana está tranquilo depois que a gente sofreu com aquela água lá, Danizete. E hoje as cobranças, pelo menos, não estão vindo aqui, né, para cobrar e reclamar. Aquele serviço nosso lá, eu quero agradecer muito os meninos que foram comigo lá fazer aquele serviço lá. Então, é difícil, mas é uma coisa boa, que Jurandir nos ajudou muito lá.
Concede uma parte aí?
Concedo.
Eu estava esquecendo de falar aqui, o Branco da Cachoeira está lá nos ouvindo, né? Ele mandou um abraço para todos os colegas vereadores aqui. E também agradecer o pessoal das empresas aí que estão lá na Cachoeira, né? Lá no barzinho de lá, tomar uma cervejinha. Então nós agradecemos a todos, né? Aquelas visitas que estão indo lá, aqui dessas empresas aí que estão aqui em Arinda, né? Então um abração para você, Branco da Cachoeira, toda a sua família aí, todos os moradores da beira da ilha. Obrigado, Bertinho.
Obrigado, Danizete. Bem lembrado. Pois é, Danizete. Oh, bom demais quando a gente faz uma coisa de coração aberto, porque a dificuldade que foi. Eu tenho que agradecer muito Nego Calabró, que me arrumou o motor. Ele emprestou o motor para ficar 4 dias lá com nós, para nós levar lá para arrumar energia, lá naquele local, para resolver aquele problema. Então, é uma coisa que a gente faz e esquece, mas uma hora a gente lembra. Estou muito grato, porque ali estava uma dificuldade muito grande por causa daquela água. E espero em Deus que agora, logo, consiga aquela água para o Sr. Gimiro. O Sr. Gimiro está numa necessidade muito grande do complemento da água. Está faltando cano, faltando alguma coisa para ele complementar, para a água chegar nele. Os outros tudo tem água, mas a Gimiro está sem água ainda. A água da rua. E o mais, senhor presidente, era só isso. Muito obrigado.
Senhor presidente, me concede a palavra.
Conceda a palavra ao vereador Valdo Tora.
Senhor presidente, eu estive hoje ali no bairro Crispim Santana, fazendo uma visita ali naquelas ruas onde vai ser asfaltada, e vi a qualidade ali do trabalho que está sendo feito ali na Rua 18 e também em todo o bairro Recanto da Paz. E quero aqui parabenizar o prefeito municipal por estar cumprindo o compromisso ali com aquele povo, trazendo o asfalto ali na Rua 18 e em todo o Recanto da Paz. A gente sabe da alegria das pessoas ali. Ah, mas é obra eleitoreira. Quando vencer o mandato, aquela obra vai continuar lá, não vai sair. Então, o pessoal fica botando na cabeça do povo que é obra eleitoreira, para não aceitar. Aí a pessoa vai lá, não aceita, entra outro prefeito, é mais 2 anos para começar, para fazer as coisas. Então, parabéns ao prefeito por estar cumprindo ali com aquele povo. Realmente são merecedores e está sendo de qualidade aquele asfalto ali. E também na barragem ali, senhor presidente, está sendo iniciado ali para fazer o tão sonhado asfalto ali naquela barragem, onde a maioria não teve coragem de fazer porque não tem moradores ali. Então, acha que não merecia ter um asfalto bem feito de qualidade naquela barragem ali. E aonde é um cartão postal da nossa cidade. Então, parabéns ao prefeito por estar aí executando essas obras. A gente fica muito feliz de estar vendo o trabalho sendo realizado. Também o portal de entrada, né? Parabéns aí também pela iniciativa, por estar iniciando a obra ali daqueles portais. Muito vai viabilizar a entrada da nossa cidade. E quero também dizer, senhor presidente, que estive conversando com o senhor prefeito e já foi feita também a licitação do asfalto ali de Sagarana, né, que vai ser feito ali no distrito de Sagarana, também no distrito de Vila Bom Jesus. Então a gente fica satisfeito aí com o início das obras. A gente tem que nos unir para trazer os recursos para melhorar o nosso município. Mas é obra eleitoreira, mas a obra vai continuar ali, o asfalto vai continuar em cada rua que for feita, e amanhã é outro dia. Só quero dizer que parabéns ao prefeito pelas obras, estamos aqui pronto para ajudar na construção do nosso município. E quero também dizer, senhor presidente, tive uma reunião hoje com o secretário de obra, Vice Santana, e amanhã ele está destinando uma equipe ali para fazer o manilhamento do córrego Chutu, ali que dá acesso a Oswaldo Ferreira, a senhor Vitoriano. Então, dizer a todos ali da região do Fazenda Menino que vai ser realizado o manilhamento ali do córrego Chutu. E também um bueiro ali no Morrins, córrego Morrins, ali perto de São João de Inês. É uma cobrança aí a mais de não sei quantos anos que o pessoal tenta resolver aquele problema ali, e o nosso secretário Vice Santana vai lá resolver essa semana, se Deus quiser, fazer aquela grande obra ali para aquela nossa região. Então, dizer a toda a população que eu estou aqui é para defender o que é de bom para o nosso povo. Estou aqui para ajudar a também cobrar as melhorias para o nosso município. Mas eu não posso chegar aqui, senhor presidente, onde está fazendo uma rua de asfalto bem feita, falar que não é para fazer porque é obra eleitoreira. Tem que fazer mesmo, né? Porque a obra que é feita, ela vai continuar aí. Então, amanhã a gente já vai brigar por uma outra que precisa ser feita. Então, parabéns ao prefeito municipal, parabéns a todo o secretariado do município pelo trabalho que vem fazendo, antes tarde do que nunca. Tem que realmente fazer mesmo. Está de parabéns e tem o apoio desse vereador que vos fala. Muito obrigado, senhor presidente.
Conceda a palavra, presidente.
Conceda a palavra, vereador Gilmar Vendedor.
Senhor presidente, em outras falas, a gente viu aí questionamentos sobre a questão de valores do portal que está sendo feito em Arinos. Na verdade, esse portal, inclusive gostaria de parabenizar aqui o vereador Noraldino, são emendas vindo do deputado estadual Zé Reis, na época, né? E também do deputado federal Marcelo Arno, onde a gente tem que reconhecer o trabalho dessas pessoas e que colocou essa emenda para Arinos. Esse portal custou R$ 398 mil. São emendas vindo desses dois deputados que a gente agradece, Noraldinho, seu nome, e dizer que consideramos eles como cidadãos arinenses. Outra coisa que a gente vai estar trazendo logo, Lilo, não sei se o Lilo foi embora, está aí, o Máquina, mais um caminhão para coleta de lixo. Daqui aproximadamente uns 30 dias já está chegando aí. Então o governo, ele tem que estar fazendo as coisas por etapa. É igual mesmo. Foi falado aqui pelo vereador, até de oposição antigamente, falou assim, esses negócios de obra, de asfalto, todo mundo sabe que é demorado. Todo mundo sabe. Então, são coisas que eles mesmos falaram. E aí, o que eu cobro sobre questão de posicionamento aqui, porque quando se falou desses asfaltos, da rua 18, da rua 22, da rua 1, da rua 7, da rua 5, e o que nós questionamos no passado foi a qualidade, que era muito ruim. A prova está lá na rua 3, aquela rua ali do Frei Pio, que está intransitável, que nós temos que fazer o recapeamento. E várias ruas dessa cidade que estão esburacadas por quê? Pega aqui no centro, onde foi feito, quero até parabenizar seu Benedito e a família, onde foi feito o asfalto de antigamente, de mais de 30 anos. Os únicos buracos que tem, os buracos que a Copasa abre. E a gente tem que falar a verdade aqui e mostrar que agora é a mesma empresa, como eles já falaram aqui, mas é a empresa que tem gente cobrando, tem gente perto acompanhando, que o governo está acompanhando de perto, para fazer obra de qualidade. Se não for, nós não queremos. Então é só aí. Um dia eu convidei essa casa aqui, Luiz, para ir lá. O município é de todos. Não existe oposição e situação nessa questão, não. O município é de todos. Nós moramos no mesmo município. Se nós aceitarmos, Norim, que façam uma obra de mau qualidade, amanhã vocês vão sofrer lá. E aí, nós vamos carregar essa culpa pro resto da vida. Porque nós, aqui nessa casa, nós somos passageiros. Mas a população não, é residente. O asfalto, ele tem que ficar, ele tem que durar. Se não for, não precisa fazer. Mas aqui, tem uma coisa. Toda obra que o governo faz, eles caçam um jeito de falar mal. Se está apanhando lixo igual está, né, Luiz? Se deu uma melhorada, muita gente acha que não está bom. E para nós também não está bom, não. E nós não vamos comemorar, como diz asfalto, nós não vamos comemorar pagamento em dias do servidor público. Sim, nós nunca vamos comemorar, nunca. Porque nós não fazemos mais que obrigação. Então, nós não vamos comemorar isso, não. Nós queremos é fazer cada dia mais. É trazer mais qualidade de vida para aquela pessoa que mora lá mais distante, com o pessoal de Chapadinha, pessoal lá de Sagarana, pessoal lá dos últimos cantos do município, lá na beira do Ribeirão. Nós precisamos melhorar a qualidade de vida. O governo não está fazendo mais que a obrigação dele, ele cuidar do povo. Porque foi o que prometemos em campanha, de cuidar do povo, principalmente na saúde e na educação. Onde já viu bater aqui, professor Célio, que a educação não tem educação de qualidade? Que a saúde não tem a saúde de qualidade? Só esses dias 300 cataratas, 300 cirurgias. A nossa obrigação é ajudar o povo. E um recurso trago pelo deputado federal Zé Vitor. Nós temos que agradecer aqui o deputado nosso, para concluir, seu presidente, e dizer que não vamos ficar discutindo com eles em redes sociais, nós vamos é fazer. O que mostramos é fazendo. Porque a rede social nossa é muito boa mesmo, e é para mostrar as coisas, não para falar mal de ninguém. Muito obrigado, presidente.
Conceda a palavra, presidente.
Conceda a palavra ao vereador Geando Crispim Santana.
Senhor presidente, nessa última fala, senhor presidente, quero estar aqui concluindo mais uma colocação, uma reivindicação aqui, um pedido aqui para a nossa atual administração e todos os secretariados. A gente viu a Secretaria de Saúde fazendo uma campanha aí na questão do mosquito da dengue, fez todo o seu papel, os agentes de saúde fez o seu trabalho ali brilhante ali, todo mundo empenhado, mas a gente viu assim a falta de sintonia que eu ouvi entre a secretaria. A gente dá os parabéns para a Secretaria de Saúde, que fez todo o seu trabalho corretivo, preventivo, né, a questão da dengue, mas a gente deparou sim hoje com várias postagens, a questão da Secretaria de Esporte, a questão daquela piscina lá, a questão daquela água lá paralisada, que tem vários questionamentos lá, porque ali é local do mosquito depositar suas larvas e virar larva ali, mosquito da dengue. Então, eu quero deixar um alerta para a Secretaria de Esporte, porque está focado muito nesses campeonato aí de terrão, mas esquece de fazer a higienização, os cuidados dentro da secretaria, que hoje foi postada ali naquela piscina, várias fotos ali que pode estar ali propagando o mosquito da dengue ali. Então a gente deixa ali para o secretário, a gente não sabe, eu quero informar qual é o novo secretário, que o senhor Leone acho que teve que afastar para ser candidato aí, pré-candidato a vereador. Mas a gente quer informar quem é o próximo aí para a gente fazer um trabalho de parceria. Não é de cobrança, de perseguição, não. É um trabalho de orientação, de parceria com essa casa aqui de vereador para a gente fazer esse combate aí, não deixar que as próprias instituições, as instalações do município cometam essa falha. Porque a gente cobra muito do morador, da população, mas a gente esquece aqui de fazer a parte. É igual a essa casa de vereador, a gente tem que cuidar aqui dos locais que tem água, para a gente dar exemplo, né, para a população. E também deixo aqui, também, parabenizo ali, fiz uma cobrança aqui, a questão lá do Morrins, mas disse que já foi mandado lá para fazer a limpeza do distrito lá. Então a gente agradece aqui por ter ouvido a fala desse vereador aqui na questão da limpeza e do abastecimento de água lá que estava faltando lá para os moradores. Também cobro aqui uma situação que surgiu ali no Aguão, a questão do poço que foi aberto lá, está faltando abastecimento de água para alguns moradores. Deixo ali também minha reivindicação à Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente para estar revendo essa situação ali para aqueles moradores. E a questão da saúde, a gente parabeniza ali todos os funcionários que estão atendendo ali, que tem o compromisso de atender todo mundo, mas a gente deixa também um alerta para estar vendo a questão da morosidade das marcações dos exames. E tem paciente que diz que está demorando mais de mês para ser atendido. Então a gente deixa ali ao novo secretário para estar vendo aquela lista de marcações de exames ali. Então quero aqui, senhor presidente, agradecer a toda a população, deixar aqui à disposição. Esse vereador sempre vai estar aqui fiscalizando com responsabilidade, trazendo as demandas aqui para a atual administração e trazendo solução também para a gente atender e resolver os problemas do nosso município. Então, deixo aqui meu gabinete à disposição de toda a nossa população, à disposição dos todos os secretários e da atual administração para a gente trabalhar para resolver os problemas aqui do nosso município. Muito obrigado a todos e tenha uma boa noite a todos.
Agradecendo aqui a oportunidade, Jean, Teve as cobranças mesmo da oficina, realmente eu vi as fotos, né? E o papel do vereador não é se elogiar, não, tem que cobrar, sabe? Peguei, repassei, sabe? Hoje já mandou as fotos, limpou tudinho, sabe? Com que boa, com tudo, tá tudo limpinho, arrumadinho, viu? Então, o papel do não só do vereador, da população também é cobrar, sabe? Não tá errado, não. Né? Graças a Deus, estive em contato agora com o Zezinho, ele mandou as fotos, tudo, sabe? As piscinas estão todas impecáveis, tudo limpinha.
Conceda a palavra, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Noraldino Durães.
Eu queria, nesse momento, dizer para a população de Arinos que eu acredito, nós acreditamos que estamos no caminho correto. Porque nós temos um representante que chega em qualquer lugar do nosso país, no Congresso Nacional, como e representa muito bem a nossa cidade. E o que mais me fez aproximar de Marcílio, ter a parceria, é a humildade, a capacidade de gestão, um jovem pujante, com ideais novos de gestão e modernização, assim, para a coisa pública. E essa essência nós todos temos que ter como representante público. Porque, ao meu ver, o começo da ruína de qualquer homem público, Etevaldo, é a partir do momento que nós achamos que sabemos de tudo, que nós somos mais do que as pessoas, e na realidade nós somos empregados do povo. Nós não somos mais do que isso, e só esse ano. E cada um busca o seu espaço, porque o certo é só esse ano. Ano que vem, outros coadjuvantes vêm, que pode surpreender muito. Então, nós temos que ter essa postura para que não batemos contra a parede, porque, na realidade, o orgulho atrapalha muito a vida do ser humano. Tem gente que está no poder, enquanto ele pensa que é Deus. Mas a partir do momento que cai lá para o chão, entendeu? Ele vê, não sou nada. Então, sem Deus, nós não somos nada. E Marcílio tem essa qualidade de humildade. Olha, se você andar com Marcílio, ele entra e sai em qualquer lugar, em qualquer espaço. Tem a humildade de reconhecer os erros, os defeitos que nós seres humanos sempre tem. Mas uma coisa, uma qualidade que eu vejo nele, ele tem humildade de reconhecer os erros. De entrar na casa das pessoas mais humildes dessa cidade e dizer, olha, realmente nós precisamos melhorar. Talvez a melhora não aconteça do dia para a noite, mas aquilo ali é colocado, você pode ver que ele entra sempre com uma agenda, aquilo ali é colocado naquela agenda e com certeza é pensado para a melhoria da nossa população. E nós temos que ter uma coisa que tem que ser sempre andado no coração, que é a vontade de servir ao próximo. Porque a partir do momento que nós não tenhamos, nós não temos essa vontade, aí a gente vai fazer a coisa para nós mesmos. E a partir do momento que nós façamos para nós mesmos, a ruína é certa. A gente cai, a gente não prossegue. Infelizmente, a política, ela tem os seus altos e baixos. Tem pessoas que nos entendem. E a democracia é isso, gente. Alguns pensam diferente, outros pensam de outra forma, mas uma coisa que nunca pode faltar às nossas vidas é o respeito às pessoas, o respeito às pessoas que pensam ao contrário. Então, é necessário que nós tenhamos esse entendimento para que nós possamos prosseguir e ajudar o nosso próximo. Porque quem não tem isso na vida, ele jamais vai prosseguir na política, ele vai ter apenas um mandato e não vai conseguir mais. E é o que eu sempre peço a Deus. Deus, me ajude. Não deixe eu enganado para que fique ladeado de pessoas que não têm o mesmo entendimento que eu. Então, afasta de mim os malfeitores, as pessoas que não pensam em ajudar o próximo, as pessoas que não têm a capacidade de amar. Então, é necessário que nós tenhamos isso, e isso é reflexo de quem tem Deus na vida. E obrigado pela oportunidade.
Hein, Noraldino, aproveitando aqui suas palavras, né, que a gente que né, gosta da política, acompanha, a gente vê direto as pessoas falando, né? Ah, tal pessoa vai gastar 100 mil na campanha, outro vai gastar 200, sabe, não sei o quê. Eu acho que o político, que ele tenta comprar voto, ele é um político corrupto. Ele é um político corrupto. A pessoa tem que ganhar por mérito. Entendeu? O vereador tem que ser reeleito, é por mérito, é porque ele trabalhou, ele mostrou serviço, ele trouxe recursos para a cidade, entendeu? Ele é humilde, ele tem um pé no chão, sabe? Ele é amigo de todo mundo, sabe? E mostrou serviço. Agora, o político que fala que vai gastar tanto, que tem dinheiro, ele já se mostra que é um que é corrupto. É igual a pessoa que se vende voto, infelizmente ele não tem valor. Quem vende seu voto não tem o que cobrar, né? Então a gente vota pelo bem da cidade, né?
Concedo a palavra, senhor presidente.
Concedo a palavra, vereador William Professor.
População arinense, por isso que a democracia é fantástica. Tivemos aqui hoje inúmeros posicionamentos de pensamentos contrários, um ao outro. Mas eu tenho certeza, e se estiver falando algo de errado, que me provem, pegue uma reunião... que este vereador, William Professor, se posicionou contra o pai ou a mãe de família, secretário, chefe, ou funcionário público desse município. Eu me posiciono sobre olhar crítico da gestão. E isso, milhares de pessoas concordam com o meu posicionamento. Eu não estou numa bolha. Eu não estou morando na cidade de Curitiba, um exemplo que é exemplo ao país todo. E isso, milhares de pessoas concordam comigo. Quando é posicionado nessa casa que a saúde nossa está maravilhosa, não concordo. Tem muito que ser melhorado. Mas jamais disse que o secretário William não é um cara trabalhador. Quando se posiciona nessa casa que a educação está maravilhosa, eu e centenas de profissionais e pais de alunos não concordamos. Mas jamais disse que a secretária não era uma pessoa trabalhadora e uma pessoa honesta. Então, tenho que me posicionar. Quando eu me posiciono com as estradas rurais e nosso município está esburacado, não é o William Professor que somente está falando, não. Milhares de pessoas posicionam da mesma forma. E minha opinião tem que ser respeitada. E a opinião de milhares de pessoas também tem que ser respeitada. Nós não estamos numa bolha. E o que se foi pregado desde o início do mandato, que o gestor anterior não fazia as coisas porque não queria, que só fazia no último ano eleitoral. Por que não se foi feito nessa gestão atual? Hoje a população realmente vai fazer um comparativo de gestão. Por que não se foi feito? Porque é difícil. Porque as estradas rurais não sempre há reclamação, porque nosso município é o sexto município de Minas Gerais. Isso é realidade. Por que que não dá um aumento real para os servidores públicos? Porque em nosso município, o recurso é o mínimo possível. Isso é a verdade. E se pregou ao contrário, que o nosso município tinha um orçamento de 49 milhões, não sei quantos milhões, e não se gastava o dinheiro porque não queria, porque não gostava de pobre, inúmeras outras situações que não é verdade. E hoje está provando através dos anos. Mas nenhum vereador aqui se posicionou contra o homem, o pai de família, Marcílio. Se posicionou contrário à gestão, de que forma que é gastado o dinheiro. E tem que ser respeitado a opinião de uma pessoa que representa milhares de pessoas que têm o mesmo pensamento deles. Então, se vai fazer agora, no final do mandato, asfalto e outras obras que estão pregando que vão fazer, a população tem todo o direito de achar que é obra eleitoreira, sim, porque não se fez nos 3 anos anteriores. A obra de grande relevância que foi feita no município, estou de frente aqui ao homem que fez, Bertin Vargas, reconhecido pela população arinense, que foi a reforma e melhoramento das barragens. Parabéns, Bertin. Isso vai ser reconhecido.
Obrigado,
sempre pela população arinense. E se o prefeito atual fazer obras de relevância, vai ser reconhecido também. Mas se vai ter o entendimento que são obras eleitoreiras ou não, a população tem total direito de decidir, como fez na gestão passada. Decidiu-se de forma democrática. Se gostaria de trocar, trocou. E hoje analisa e vai analisar, no seu entendimento, o que será para os próximos 4 anos no nosso município. E será respeitado. E será respeitado de forma democrática. E é assim que tem que ser feito. Então, este vereador se posiciona que nós não estamos no melhor município do nosso país. Que não foi o atual gestor que trouxe as empresas e que gerou empregos para os nossos moradores. Já estava programado. Me prove ao contrário. Que estou errado. E toda a população tem esse entendimento. E grande parte tem esse entendimento. Somente para concluir meu pensamento, senhor presidente, que o esporte, o social, as obras estão mil maravilhas. É os senhores e as senhoras que estão nas suas casas que decidem. No meu entendimento, não. Milhares de pessoas concordam com o meu posicionamento. E vou, dia após dia, de forma democrática e respeitosa, me posicionar da forma que eu acho que é o correto, que nosso município não está sendo bem administrado. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu ia aproveitar aqui e parabenizar o médico que atende ali no Dr. Vicente, Dr. Glênio, né, que é um médico que talvez muita gente não conheça, né, mas ele é um médico excelente. Aqui em Arim, várias pessoas, principalmente as grávidas, né, acompanhada por ele, né, ele atende no municipal lá no Unaí. Então, tem relatado várias, né, amigas aqui, conhecida, né, que gravidez de risco, né, que ele, no médio esforço, hoje até tive lá, no Dr. Vicente, na clínica, sabe mais ele, conversando com ele, e ele, no médio esforço de ajudar o povo aqui de Arinos. Né, então, ele sempre está ali disposto, sabe, faz o seu melhor. Eu até espelhei, olhando para ele, no nosso médico, Dr. Giovanni, né, que era o médico que fez a diferença na nossa cidade, né, Dr. Giovanni. Parabéns, Dr. Glênio, né, por ter cuidado, por estar cuidando do nosso povo arinense. Quero agradecer aqui também a Soraya, né, esposa do Dr. Vicente, que é a pessoa, toda hora que você chega ali, ela está pronta para ajudar, sabe, é uma pessoa excelente. E aquela clínica ali, ela tem ajudado muito, muito mesmo, ali no crescimento, gerado emprego. A gente não pode deixar de parabenizar também, viu?
Presidente, após as falas, o governo gostaria de comunicar através do seu líder. Senhor presidente, a gente ouve muita coisa aqui nessa casa e eu acompanhei essa casa aqui há muito tempo. Muitos anos, antes de eu estar aqui, vereador aqui nessa casa, eu acompanhando. E aí, senhor presidente, tem palavras que elas vão e voltam, né, da mesma forma que elas vão, elas voltam. Eu nunca vi alguns vereadores se posicionar na época que era obra eleitoreira. E hoje, eles querem enfiar na cabeça do povo que são obras eleitoreiras. O meu entendimento é por que quando lá no início não tem esse entendimento e agora tem. Aí eu quero levar o povo, a população que está em casa nos ouvindo, a refletir se isso aí não é tentar denegrir o governo. Se isso aí não é tentar rebaixar o governo. É sim, porque estão vendo o que estão fazendo. Estão vendo que o governo está funcionando. Ontem foi notificado, presidente, as piscinas, os que estão construindo a piscina, sobre essas coisas, sobre a sujeira. Mas o que eles mandou de resposta para nós? Que estava com água sanitária e com todo o cuidado para não ter o mosquito da dengue. E logo hoje de manhã, eu participei lá com o Fesson, e eles estavam limpando, no qual o pessoal lá mandou a foto.
Agora, o mais absurdo disso, sem querer tirar o mérito do vereador aqui, é falar que a limpeza da barragem foi do vereador. A limpeza da barragem foi do governo. As máquinas eram de quem? Os funcionários eram de quem? A prefeitura não estava pagando os funcionários? Os tratores que estavam puxando, Valdo, as caçambas, não é do município? E a gente tem que ser verdadeiro. Isso é tentar desqualificar. Não tira o mérito de quem fez. Mas foi o governo que realizou. Era secretário de quem? Não era do governo? A gente tem que ser certo com as coisas. E a gente não é obrigado, nosso ouvido não foi alugado para a gente aceitar certo tipo de coisa, não. Tem que ser verdadeiro sem tirar o mérito do secretário na época.
Me concede a palavra aqui, Gilmarzinho. Eu penso assim, né? Cada um tem sua forma, tem tudo. Tem 4 anos para os deputados, né, que foi eleito, né? O presidente Lula, o deputado, tem 1 ano de governo. Se com 1 ano o deputado Tadeuzinho destinou 200 mil para o asfalto das casinhas populares, eu não acho que é obra eleitoral, não. Ainda tem mais 3 anos ainda para ele mandar recurso, se Deus quiser, para a nossa cidade. Eu não concordo com isso. O Jean, o vereador Jean do Crispim Santana, trouxe um recurso lá para a rua 97. Jean, você concorda que é obra eleitoral o que você fez? Não, tem mais 3 anos ainda, se Deus quiser, que nós queremos investir em Arinos. Só eu coloquei quase 1 milhão no Crispim Santana e pretendo, enquanto eu estiver aqui até 1º de janeiro, fazer muito mais. Entendeu? Então, eu não concordo, igual o deputado Tadeuzinho Leite, com 1 ano de governo, trouxe quase 3 milhões para Arinos. Né, isso daí, e espero que até final do ano a gente consiga dinheiro para a saúde, sabe, dinheiro para a cultura. A gente espera muitas coisas, sabe? Agora, se fosse uma coisa de 4 anos, último ano, mas só tem 1 ano do deputado e o tanto que ele vem investindo em cirurgia, em várias coisas para o município.
Ô Gilmarzinho, só uma complementação, achei muito bacana. Rapaz, até 31 de dezembro, se o deputado mandar dinheiro para beneficiar o povo, pode trazer que o povo vai agradecer. Não importa o dia, nem a hora, nem... Eu acho que o importante é fazer para o povo e ficar para o povo ser beneficiado.
Eu só queria, presidente, repor um pouco meu tempo aí. E aí, vem os mais absurdos que a gente escuta, presidente, falar que as empresas não têm participação do prefeito. Como que não tem? Se mandou o projeto para essa casa... Aí está tirando os méritos também dessa casa, que aprovou, sério, a redução de imposto. Porque todo lugar tem terra boa. Todo lugar tem sol aqui no Noroeste. É um dos lugares mais quentes do país. Então, como que se fala um absurdo desse? E por pessoas inteligentes, esclarecidas, que jamais, jamais poderia falar umas coisas dessas. Tirando o mérito até dele próprio. Então, isso é ruim. Então, presidente, a gente fica preocupado com as falas. A política, ela é feita de trabalho. Se quer ganhar política, vai trabalhar. Trabalha a política. Agora, tirar os méritos, eu não concordo. Nem da gente tirar o mérito de qualquer um dos vereadores aqui dessa casa, eu não concordo. E não sou obrigado a concordar com isso. Agora, que o secretário fez um trabalho bem feito, parabéns, temos que elogiar o secretário, foi feito realmente bem feito. Agora, falar que o governo não fez, aí não. Aí é falar que o povo é burro. Muito obrigado, presidente.
Anuncie a ordem do dia da próxima reunião. Constando o parecer 09 ao projeto de lei 09-2024 e os projetores leis 06-2024 e 55, 60, 62, 63, 64, 2023. Concedo a palavra ao secretário para que faça a chamada final.
Bertinho Vargas.
Presente.
Cleuber Mexia.
Presente.
Dão Santana.
Presente.
Donizete Caldeira.
Presente.
Gilmar Vendedor.
Presente.
Jean do Crispim Santana.
Presente.
Presente.
Noraldino Durães.
Presente.
Valdo Tora. Presente. William Professor.
Presente. Declaro encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos.